Muito boa tarde, está na hora. Vamos então dar início a esta formalidade importante do processo de avaliação da petição que deu entrada, 91, é o número que lhe foi atribuído. Uma petição que, pelos dados que eu aqui tenho, tem 2.890 subscritores, peticionários. Na base dela está a questão dos medicamentos inovadores, é a base fundamental e todo o tratamento em seu redor. Nós vamos organizar a nossa reunião nos seguintes termos. Vou-lhe dar 10 minutos iniciais para que nos possa expor a situação e, se possível, acrescentar mais alguns elementos àqueles que constam da petição, porque esses, enfim, já cá estão, não quer dizer que não os possa repetir. Depois, cada grupo parlamentar tem a possibilidade de fazer uso de 5 minutos para, nos termos que entender, questionar ou fazer observações sobre o tema. E depois, existem mais de 10 minutos finais para o que entenderem acrescentar. Assim sendo, dar-vos as boas-vindas e dar-vos também a palavra. Faz favor. Não sei quem é que vai...
Os três.
Ah, é? Então, está
bem. Um bocadinho é um bocadilho.
Pode ser. Pode ser? Quando terminar, passa. Não precisa de me pedir qualquer autorização. Está bem?
Okay.
Obrigada.
Está bem. Boa tarde. A petição foi feita no seguimento de um problema que eu tive. Eu sou doente oncológica e, portanto, passei pelo drama de tentar obter um medicamento que estava indicado para a minha situação, mas que não estava disponível para ser administrado de uma maneira regular. Teve que ser feito um pedido ao Infarmed e aí é que surgiram os problemas, porque se não fosse a comunicação social, provavelmente eu ainda não estaria a fazer o tratamento. Nesta altura já estou a fazer o tratamento, consegui obter o medicamento, mas foi, sem dúvida absolutamente nenhuma, graças à ação da pública de enxovalhamento do Infarmed, porque o Infarmed penso que o Infarmed tem um poder exagerado relativamente à autorização deste tipo de medicamentos, porque coloca entraves que não existem e que inclusivamente estão legislados para este tipo de situações. E na sequência deste... Como eu me vi tão aflita como doente oncológica, achei que poderia fazer algo mais pelas outras pessoas que estão e que já estiveram nas mesmas condições e não conseguem avançar. Portanto, um pedido de que houvesse alguma legislação que aligeirasse e acelerasse este tipo de processo, porque um doente oncológico tem os dias contados. E se estamos à espera de muito tempo, pode ser o tempo suficiente para ele morrer. Só isso. O Vitor, acho que tem aqui umas coisas.
Sim, eu só acrescentaria. Claro, eu chamo Vitor Correia, eu e a Maria João somos casados há 30 e muitos anos. Os homens nunca são bons com contas. A Maria João tem um cancro do estômago há 2 anos, portanto já lhe foi retirado o estômago, fez quimioterapia. Falta talvez dizer isso, e agora está com metástases. E, portanto, é por causa destas metástases que os médicos em Santa Maria nos indicaram este medicamento. Percebemos que o laboratório, porque conseguimos falar, ter informação também através do laboratório, estava a negociar ainda com o Infarmed a comercialização do medicamento em Portugal. E nesse processo negocial, de acordo com o regulamento, ou de acordo com a legislação, existe a possibilidade de haver uma autorização única excepcional para casos que clinicamente mereçam essa recomendação do hospital. Portanto, houve essa recomendação do Hospital de Santa Maria, do grupo de farmácia, da Comissão Farmacêutica, mas depois o Infarmed recusou liminarmente, sem dar qualquer explicação. Nós tivemos imensa dificuldade em ter acesso ao processo do Infarmed, tivemos que pedir formalmente no hospital, demorou 7 dias, para que o hospital nos desse acesso à troca de correspondência, onde o Infarmed dizia que se recusava, porque ainda estava a negociar com o laboratório. Ora, se a legislação diz especificamente para esse período de tempo, que às vezes demora mais do que um ano, em que decorre a negociação, é possível haver uma autorização única excepcional à UE, que tem essa, resolve esse tipo de problemas, deixa de haver qualquer fundamentação. E, portanto, escrevemos à Sra. Ministra da Saúde, escrevemos ao Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, escrevemos ao Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria, e só quando a notícia saiu na SIC e na SIC Notícias, é que, de repente, passado 3 ou 4 dias, a Maria João recebeu resposta a um e-mail da Diretora de Serviços do Infarmed, e passado alguns dias, o Sr. Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria telefonou-lhe a dizer que sim, senhora, vamos administrar o medicamento. Curiosamente, o Sr. Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria também disse outra coisa curiosa, que é o Hospital de Santa Maria, tal como os outros hospitais públicos, não tem conhecimento da recusa do Infarmed. Ou seja, se o Infarmed disser que não, sem qualquer justificação, o hospital não percebe o que é que aconteceu. Portanto, ele disse-nos que, por causa deste caso, já tinha acordado fazer uma espécie de follow-up entre a equipa da Comissão de Farmácia e Terapêutica e o Infarmed e o Conselho de Administração para que se percebesse que pode haver, de facto, casos de risco de vida e onde se esta possa fazer toda a diferença. E, no caso dos doentes oncológicos, como disse a Maria João, o tempo é crucial. Portanto, esperar 3 meses ou 6 meses... pode ser o período de vida que essa pessoa tem. Eu não sei se terão perguntas, mas creio que o enquadramento do problema está feito. Importante também dizer, e isso a Maria João já o disse, que neste processo todo tivemos a sorte, de duas sortes. A primeira, de ter um nível de educação que nos permite ler os diplomas legais e perceber o que é que está a acontecer. E a segunda, ter o apoio de muitas pessoas que nos ajudaram neste processo, nomeadamente com a comunicação social. Porque a realidade das pessoas que vão ao Hospital de Santa Maria, onde a Maria João é seguida, não é esta. A maior parte das pessoas que lá vão têm alguma idade, são de estratos sociais modestos e não têm acesso a estes meios. Portanto, passam completamente na sombra, ignorados. Isso eu acho que é muito, muito triste. Obrigado.
Muito obrigada. Eu então passaria a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Deputada Joana Seabra, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários. Começo por cumprimentar os peticionários e agradecer a sua presença nesta audição. A vossa vinda à Assembleia da República é sempre uma mais-valia, porque traz à discussão política a experiência real dos cidadãos e, neste caso, uma preocupação profundamente humana e social. O cancro continua a ser uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em Portugal. Ao longo das últimas décadas, assistimos a avanços muito significativos no diagnóstico, na organização dos cuidados oncológicos e, sobretudo, no desenvolvimento de tratamentos cada vez mais eficazes, mais personalizados e com impacto real na sobrevivência e na qualidade de vida dos doentes. Hoje falamos de terapêuticas inovadoras que permitem transformar, em muitos casos, doenças rapidamente fatais em patologias crónicas com ganhos claros em anos de vida e funcionalidade. Estes avanços são um motivo de esperança, mas também um desafio para os sistemas de saúde que têm de conciliar inovação e cuidado no acesso e sustentabilidade financeira. Portugal tem acompanhado esta evolução científica e terapêutica, temos profissionais altamente qualificados, verdadeiros centros de referência reconhecidos, um Serviço Nacional de Saúde que continua a ser um pilar fundamental da coesão social. Ainda assim, como os senhores peticionários bem sublinharam, persistem dificuldades no acesso atempado a determinados medicamentos inovadores, em particular na área da oncologia. A petição que hoje analisamos chama a atenção para atrasos significativos nos processos de autorização, para a complexidade e opacidade de alguns medicamentos administrativos e para o impacto que estas demoras podem ter em doentes com situação clínica grave, sem alternativas terapêuticas eficazes. Quero sublinhar que este é um tema que merece uma abordagem séria, responsável e baseada em evidência. A inovação terapêutica é essencial, mas deve ser integrada num quadro que assegure rigor científico, transparência decisória e sustentabilidade do SNS, sem nunca perder de vista o doente concreto e o tempo clínico, que muitas vezes não é compatível com processos longos e burocráticos. Assim, gostaria de colocar algumas questões que considero centrais. Na vossa opinião, que mecanismos existem atualmente para garantir uma resposta verdadeiramente célere em situações de risco de vida iminente e de que forma podem ser reforçados ou simplificados? Como pode Portugal aproximar-se de forma realista dos prazos médios europeus no acesso a medicamentos inovadores, salvaguardando simultaneamente a sustentabilidade do SNS? Como definiriam o valor real admissível de um medicamento? Para além da eficácia, poderiam considerar outros aspectos, como redução do internamento, diminuição do absentismo, aumento da produtividade ou outros? Que modelos de financiamento para estes medicamentos poderiam propor? Qual seria o modelo mais adequado? Acordos de partilha de risco com a indústria, pagamentos por resultados, criação de um fundo próprio para este efeito nas OLS e nos IPOs? A discussão que hoje fazemos não é apenas técnica ou administrativa, é uma discussão sobre o tempo, sobre equidade e, em muitos casos, na maioria deles, sobre a vida. O PSD está comprometido com um Serviço Nacional de Saúde forte, sustentável e capaz de responder à inovação sem deixar ninguém para trás. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes, cumprimento os senhores peticionários. Agradeço muito o contributo que aqui nos trouxeram para discussão e reflexão. Em oncologia, todos sabemos que o tempo não é um fator de só menos, é um fator determinante no prognóstico, na qualidade de vida e, muitas vezes, como disseram, na sobrevivência dos doentes. Também, deixem-me que vos diga que a vossa petição está bem fundamentada. Isso para mim é um fator importante, significa que foram ver para além daquilo que sentiram na realidade, não é? O vosso sentimento pessoal, e para além da percepção também, foram procurar informação sustentada na evidência científica, e isso é muito relevante. O dado que aqui nos trazem dos 840 dias vem espelhado num relatório internacional que é o WAIT 2024. Ele assenta num indicador que é relevante e que também se chama Patients Wait, mas este indicador tem aqui uma métrica que convém ser tratada com algum rigor, porque sem diminuir o que aqui estamos a falar em termos de tempo de espera, porque a esperoterapia e a oncologia é desesperante, e os doentes passam muito tempo em esperoterapia, na realidade. E o que é que este indicador tem? Este indicador, que nos dá os 840 dias, diz respeito a todas as fases do processo, mesmo aquelas onde o Estado não tem capacidade de intervir. Se retirarmos essas fases, continuamos com um tempo absolutamente desesperante, que são à volta dos 723 dias, portanto é igualmente um elemento que é muito relevante e que tem efetivamente que levar à nossa reflexão. Com isto tudo percebemos que este tema não se consegue esgotar na discussão sobre preços, mas todos sabemos que a saúde não tem preço, mas tem custos. E que é importante garantirmos a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, que é, como já aqui foi dito, um pilar do nosso país. Mas quando esta discussão não se esgota no preço e quando falamos em 723 dias de espera para o doente ter acesso a um medicamento que é vital para a sua continuidade, vá, o que também está aqui em causa é a governação, a previsibilidade e a responsabilidade política, e um sistema que demora demasiado tempo a um doente oncológico está a falhar onde não pode falhar efetivamente, que é na resposta aos doentes e às famílias que desesperam com esta espera. Ao mesmo tempo, é importante deixar claro que compreendemos, ou aceitamos, ou reconhecemos que existem alternativas ao atraso e que não significam irresponsabilidade financeira. Existem instrumentos de gestão da incerteza, com acordos de partilha de risco, reavaliações e utilização de dados do mundo concreto, que podem permitir acesso mais cedo, com controle e responsabilidade. E convém realçar, mais uma vez, que não me canso de referir, que o atraso tem custos humanos e também tem custos sistémicos, porque empurra os doentes, muitas vezes, para fases mais complexas da doença e mais caras, quando o objetivo deveria ser tratar melhor e tratar mais cedo. Posto isto, Eu tinha aqui algumas questões e da vossa petição eu não conseguia compreender bem se eram profissionais de saúde, porque ela de facto está muito bem redigida, portanto eu vou fazer aqui algumas questões na perspectiva daquilo que vocês viveram e responder-me-ão como entenderem que é pertinente. Portanto, no caso concreto que falam, em que fase se concentrou a maior parte do atraso no acesso ao medicamento inovador, desde a submissão até à decisão e, sobretudo, à disponibilidade efetiva desse medicamento. Depois, em termos de acesso precoce, não sei se conseguem ter a percepção, visto que estudaram o tema, se na prática este acesso é uniforme, ou esta dificuldade de acesso é uniforme em todo o território nacional, ou se identificam algumas diferenças de acesso em termos territoriais. E termino por aqui, agradecendo muito a vossa presença. Obrigada.
Muito obrigada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e cumprimento a Maria João Costa e quem traz, não fixei o nome. Portanto, eu quero agradecer a vossa presença nesta comissão, trazendo-nos este tema que é tão importante e que também nos convoca aqui a todos a esta reflexão. Falamos de medicamentos inovadores que, de facto, trazem aqui ganhos em saúde e que fazem a diferença porque podem ser decisivos na questão do tempo. E o tempo é, de facto, muito importante, como já foi dito, nomeadamente quando falamos em situações de neoplasias e oncologia. Portanto, e este é um debate que o Partido Socialista conhece bem, na medida em que sempre procurou, durante os anos em que foi governo, procurou sempre a construção de um modelo de acesso a medicamentos inovadores. Um modelo que fosse rigoroso, que assentasse numa negociação responsável, mas também na defesa daquilo que é a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E sabemos bem, aliás, como também disseram, que este não é um caminho fácil, não é um caminho fácil. Existem escolhas que são difíceis, mas apesar disso foram dados passos importantes e nós também temos que dizer aquilo que foi feito de bom e no sentido de irmos caminhando em direção a uma solução. Portanto, em 2023 e 2024, dizer-vos também que houve aqui um reforço dos técnicos do Infarmed, nomeadamente o reforço dos quadros especializados, que permitiu melhorar os processos, aumentar a capacidade de resposta e tomar mais decisões. Aliás, em 2024, o Infarmed conseguiu concluir 101 produtos inovadores, decisões de financiamento de medicamentos inovadores, que colocou Portugal na lista dos países com maior disponibilidade em inovação. Não podemos dizer que o poder do Infarmed é demasiado, não é? O Infarmed tem um poder legítimo no sistema. O problema que a Maria João reportou aqui é, de facto, é o tempo e as decisões e a forma como esse poder depois chega às pessoas, chega aos doentes. E de facto, estes avanços, apesar destes avanços que fomos tendo e desta referência de Portugal como no país que mais medicamentos inovadores aprovou, e depois o tempo que demora até chegar às pessoas, é de facto aqui um problema e que nos convoca também aqui a esta reflexão. Mas dizer-vos também que em 2024 foi aprovada na Assembleia da República uma resolução que recomendava ao Governo a tomada de medidas para reforçar a celeridade e a transparência dos acessos aos medicamentos. Portanto, este é um problema que já está identificado, que foram apontados caminhos, não é? Já o sabemos como é, precisamos de saber agora como é que vamos resolver isto tudo para que os doentes não continuem este demasiado tempo à espera dos medicamentos, e é isso que esta petição nos compela a refletir, é isso que esta petição nos convoca a pensar, e em concreto, tendo aqui o caso muito concreto que a Maria João aqui nos apresentou na primeira pessoa. Portanto, o atual Governo criou já em 2015 um grupo de trabalho que tem a missão de avaliar o modelo de financiamento e monitorização do acesso a medicamentos inovadores, tendo em vista a identificação de desafios e a apresentação de propostas de solução que garantam a equidade no acesso, a sustentabilidade financeira e a melhoria da eficiência do SNS. Já está criado este grupo de trabalho no sentido de irmos ao encontro daquele dos problemas que nos identifica. Este grupo de trabalho deveria ter apresentado um relatório com limite em julho de 2025, que tenhamos conhecimento. Essas conclusões ainda não foram apresentadas, portanto aguardamos que sejam apresentadas também para perceber o que é que vai acontecer a seguir, não é? Mas também dizer-vos que também aqui, e a falta destes resultados também é uma questão de tempo e que impacta também naquilo que são as vossas preocupações. E depois há uma outra questão que também não podemos ignorar, que tem que ver com os cortes orçamentais na saúde que este governo anunciou junto dos conselhos de administração das diversas OLS, cortes estes transversais que estão a criar também pressão sobre as unidades de saúde, e tivemos notícias também ainda esta semana de uma comissão de utentes de uma OLS que venha precisamente referir esses constrangimentos, nomeadamente a dificuldade de acesso a medicamentos na área da oncologia. E quando questionamos o Conselho de Administração da OLS, o que nos foi dito, ou o que vinha nas notícias de jornal, era que a OLS estava a fazer uma gestão criteriosa da utilização destes medicamentos. Portanto, o que nós consideramos é que nestas áreas da oncologia temos que avaliar muito bem qual é esta gestão criteriosa, porque é uma situação que nos deve preocupar a todos, e dar nota também desta dificuldade em termos de orçamentais, que pode criar aqui alguns constrangimentos. Portanto, quanto ao resto, dizer que esta petição é, de facto, um contributo sério para este debate, porque nos ajuda a perceber onde é que o sistema está a falhar e que nos procura também a nós a procurar respostas e a exigir respostas que vão de encontro àquilo que são as vossas preocupações. Porque o tempo conta, em oncologia conta, como bem sabem, portanto, e nós, deste lado, temos que saber estar à altura destas vossas preocupações. E, portanto, a questão que eu vos queria aqui colocar é muito simples, é perguntar-vos se da vossa experiência acham que o que está a falhar é o atraso no acesso dos medicamentos, se tem mais que ver com o enquadramento legal, ou seja, a lei existe, se vocês acham que a lei existe, e o que está a faltar é operacionalizar de forma célere e eficaz, ou se a lei que está agora, que existe, não é ainda suficiente e que precisamos dar aqui a alguns contornos diferentes. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu agora passaria então a palavra para que pudessem ter as intervenções a responder e, enfim, acrescentar o que entenderem. Como eu tenho que fazer o relato desta petição, eu queria clarificar aqui, pedir para me clarificarem aqui uma coisa que eu entendi. Fizeram as diligências que tinham que fazer, sempre junto ao hospital de Duso, para que pudesse ter acesso ao medicamento que vos tinham sido indicado. Não é? Foi a unidade hospitalar que vos indicou qual era esse medicamento. Houve um parecer desfavorável, chegou a haver um parecer desfavorável do Infarmed, e foi quando foi mediatizado o caso, só nessa altura é que, afinal de contas, houve disponibilização do medicamento. Era a pergunta que eu vos queria dizer, se foi esta a cronologia dos acontecimentos.
Não, o que aconteceu foi que foram feitos testes genéticos e verificou-se que o meu tumor era 75% compatível com um novo medicamento. E, atendendo a isto, a médica que me assiste no hospital fez um pedido à Comissão Ética e Farmacêutica do Hospital para esse medicamento ser administrado. Isso, entretanto, passou para o Infarmed, dar autorização. E, pura e simplesmente, o Infarmed respondeu que não dava autorização. Ok? Quando responde que não dá autorização, a médica comunica-me isto. E fiquei no chão, não é? Não estava à espera, mas depois fiquei a pensar um pouco na situação e achei que não devia ficar quieta. Foi nessa altura que começaram as nossas tentativas de comunicar com o hospital para perceber qual tinha sido a razão que o Infarmed tinha negado a utilização desse medicamento. Tentar perceber junto ao Infarmed o que é que se tinha passado e nunca houve resposta absolutamente nenhuma. Portanto, foram gastos 15 dias de mails para trás e para a frente para tentar resolver a situação e obter o produto. Como isso não foi possível, então mediatizámos a situação. Foi nessa altura que conseguimos arranjar maneira de a SIC se informar sobre a situação e mediatizar isso.
E na sequência?
Portanto, a reportagem foi numa sexta-feira, no telejornal, não é?
Exatamente, foi numa sexta-feira. Tive resposta, então, a primeira resposta do Infarmed no sábado, no mail, a dizer que não tinha.
Que eu disse,
está correto, exatamente.
Agora, se puder.
Eu vou tentar, porque tomei algumas notas das questões que foram sendo colocadas. A primeira, e enfim, há uma série de questões colocadas pelos senhores deputados que dizem respeito à sustentabilidade financeira do SNS, e esse é, de facto, um fator pertinente. Também tivemos a percepção que poderia ser uma tentativa de poupança de custos que poderia estar na causa desta recusa. Contudo, a realidade é que, enquanto os medicamentos não estão autorizados, a norma, digamos, aquilo que é normal, ou que é mais comum, é os laboratórios disponibilizarem os medicamentos de borla. sem qualquer custo para o SNS, o que faz com que estes casos ainda sejam mais estranhos. Porque, sendo certo que o tempo de autorização é muito longo, somos numa lista de 36 países, estamos em 34º lugar, portanto, estamos mesmo na cauda. E, sendo certo, não nos parece dever ser muito difícil perceber quais é que são as melhores práticas, bastando olhar para os países que estão melhor posicionados e tentar replicar o modelo deles. O que é certo é que a legislação prevê, tendo consciência, digamos assim, deste tempo longo, prevê este mecanismo excepcional. Chama-se autorização única excepcional, precisamente por isso. E durante este mecanismo, ou durante este período de tempo, a probabilidade de isto ter custos para o Estado é muito baixa. Normalmente, a não ser que sejam, admito que possa haver medicamentos inovadores de altíssimo custo, não é o caso deste, e também, neste caso, o laboratório fornece medicamento sem custos para o Estado. O que não faz sentido é que, durante estes 2 anos, a população portuguesa não tenha sequer acesso ao medicamento, porque, supostamente, o Infarmed está a negociar, não permitindo ou não viabilizando as autorizações únicas excepcionais, e que a única saída que nós possamos ter é que, nem pagando, teríamos acesso ao medicamento. Também é outra questão importante, porque colocámos essa questão. Então, e se nós pagarmos um medicamento? Temos um seguro de saúde, podemos fazê-lo. É todo impossível. A única alternativa seria ir à Espanha ou ir à Alemanha. Isto não faz sentido. Sendo que, curiosamente, que se fôssemos à Espanha ou à Alemanha, provavelmente o Estado português depois iria pagar ao Estado alemão ou ao Estado espanhol. Porquê? Quer dizer, portanto, não me parece que haja necessidade nem de alterar a legislação, porque a legislação haverá, com certeza, um trabalho de fundo que poderá ser feito pela Assembleia, com o Infarmed e com o Ministério da Saúde, para resolver o problema da morosidade. O que é certo é que existe um mecanismo que deveria funcionar durante este período de licenciamento, que não está a ser utilizado e que é absolutamente opaco. E porquê é que nós dizemos que é absolutamente opaco? Porque, se olharmos para a legislação, o diploma, ou os diplomas legais, tem uma série de normas que depois estão traduzidas para regulamentos do Infarmed e deliberações do Conselho Diretivo do Infarmed, que são absolutamente opacas, que se sobrepõem, são difíceis de seguir no website deles, e nós fizemos esse trabalho, e que a maior parte das pessoas fica ali e fica bloqueado, porque o Infarmed pode dizer que sim ou que não, sem dar qualquer... Primeiro, pode não dar qualquer resposta, que foi aquilo que fez. Silêncio. Depois, se der uma resposta, pode dizer que foi de acordo com uma deliberação do Conselho Diretivo à qual as pessoas não têm acesso, que não faz parte do regulamento, dos documentos regulamentares, legalmente prescritos. E, finalmente, existe a falta de responsabilização dos técnicos. É que não sabemos quem é o técnico que faz a análise. Não fazemos ideia. Portanto, poderia haver alguém que fosse o Relações Públicas do Infarmed, que fosse alguma pessoa que falasse com os doentes e dissesse: olha, é esta a causa. Mas não, não existe. O único contacto que tivemos com o Infarmed foi via resposta ao jornalista da SIC, um técnico do Infarmed que veio à frente e que veio dizer: olha, nós de facto achámos, como este medicamento só dá mais 3 meses de vida, achámos que não valia a pena. Pronto.
Foi uma resposta jornalista.
Foi uma resposta que saiu na peça de telejornal. Portanto, não tivemos resposta de ninguém e acho que isto não faz sentido nenhum, porque os mecanismos legais estão lá. Só não percebemos é porque é que o Infarmed só funcionou pressionado pela comunicação social. Isto é profundamente injusto. Não é injusto para nós conseguirmos fazer atuar esse mecanismo, mas é injusto para todos os outros portugueses, sobretudo para aqueles que não têm acesso a estes meios de disseminação de comunicação. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Se, entretanto, eu necessitar de mais alguma coisa, penso que posso entrar em contacto. De qualquer das maneiras, quero dizer que há dois contactos, aliás, vocês mencionam no texto da petição, há dois contactos que eu vou solicitar a autorização à Comissão de Saúde para fazer, não sei se é este o procedimento, depois logo vejo, ou se posso só comunicar que pretendo fazer, que é ao Infarmed e à Ordem dos Médicos, porque são duas das entidades que aqui mencionam. Este caso, com estes contornos explicados desta maneira, não é único. Eu há bastante tempo acompanhei uma petição muito semelhante, aliás, se eu não estou enganada, era um medicamento por causa do cancro da mama. Era, não era? Diz-me dali a ser deputada Susana Correia, muito, muito semelhante à descrição que estão a fazer. E há do meu ponto de vista, avaliaremos com certeza em conjunto as melhores maneiras de resolver isto de uma vez por todas, porque há duas coisas que aí disseram que eu sou absolutamente sensível. O Infarmed não pode esconder as decisões, sejam elas de recusa ou não, admitindo eu que as de recusa são frias, no impacto das receber, mas não pode esconder, porque deixa depois toda uma nebulosa e a associação a questões que também são importantes, financeiras, económicas, que também são importantes, mas se são importantes, vamos ver em que contexto é que são. E a outra coisa também que referiram é que as decisões têm que ter rosto. Quem é que decide tem que ter rosto, porque, como é evidente, cada cabeça a sua sentença, diz muito bem o povo, e é natural, admito eu, que se não soubermos o rosto das decisões, os tais técnicos que dão os pareceres, podemos estar como estamos agora, sem perceber se para casos iguais há técnicos que têm opiniões diferentes. E isto não pode ser. Portanto, estas, do meu ponto de vista já à cabeça, são dois elementos que eu irei fazer valer no meu relato, mas particularmente na minha exposição posterior, e é evidente que não serão únicas, haverá mais, porque há aqui mais matéria para isto. Agora, a transparência sobre estes processos tem que ser colocada à luz do dia, porque o não é uma das hipóteses de resposta, portanto, não vale a pena que se diz sempre sim a situações destas. Não. O não é aceitável como resposta. Nós temos é que perceber porque é que o não surge. E neste caso em particular, pior. Porque era um não antes de aparecer nos órgãos de comunicação social. E isto é que não é de todo aceitável. Aqui é então, o outro caso que eu trabalhei não aconteceu isso. Portanto, o não manteve-se. Provavelmente porque tinha argumentos e justificação. Aqui esta mudança já não é aceitável, de todo, isto não pode ser. E, portanto, eu estou convencida que vamos conseguir trabalhar nisto e, obviamente, o que desejo é tudo de bem e de bom para vocês.
Muito obrigada.